Era uma vez um senhor que todo dia ia pescar em um rio. E todo dia eu via ele pegar o maior peixe disponível naquelas águas. Só que todo dia ele também devolvia o peixe para a água. E pegava outro peixe grande e devolvia. E outro e mais outro. Até que ele pegou uma sardinha pequenininha e decidiu levar para casa. Sem entender nada, eu perguntei para ele: senhor, por que você devolve os peixes grandes para a água e leva para casa só os pequenos? E ele me respondeu:
sabe o que é, meu filho? É que os peixes grandes não cabem na minha frigideira.
E aí eu te pergunto, qual é o tamanho da sua frigideira? Será que você está se desafiando a pegar peixes maiores? Ou será que está preso na zona de conforto como o senhor dessa história? Se você quer saber a resposta para essa pergunta e também um caminho para ser a sua melhor versão, fique com a gente, porque o episódio de hoje sobre o livro O Poder da Ação vai mudar a sua vida.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro O Poder da Ação foi publicado em 2015 e logo se tornou um grande best-seller. O autor é Paulo Vieira, um dos coaches mais conceituados do Brasil. Ele também é presidente da FEBRASIS, Federação Brasileira de Coaching Sistêmico, e criador do Método SIS, que já transformou a vida de milhares de pessoas. E vamos logo para a ideia central desse livro.
Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central do livro é a seguinte: o único caminho para a real transformação é através da ação. E para agir, você precisa sair da sua zona de conforto. Com sua habitual comunicação tapa na cara, o Paulo Vieira nos chacoalha nesse best-seller com 7 capítulos práticos que vão te levar da inércia para a prática.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que, independente se são bons ou ruins, você é o responsável pelos resultados que vem tendo na sua vida, tanto pessoal como profissional. E a responsabilidade de fazer qualquer tipo de mudança também é sua. Para te ajudar nesse processo, o autor traz alguns princípios importantes e algumas ferramentas de coaching que podem ser aplicadas por qualquer pessoa.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Afinal, o que é zona de conforto? Termo aí tão utilizado ao longo do livro, e certamente uma expressão, uma situação, uma zona que te impede de ser a sua melhor versão. Olha, além de nos contar a incrível história da frigideira no livro, o Paulo Vieira nos traz nele duas definições sobre a expressão. Zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Definições incríveis, e além delas, eu gostaria de aprofundar em mais uma conclusão, uma confusão, na verdade, muito comum, que é a diferença entre zona de conforto e conforto. Essa confusão faz com que muitas pessoas confundam sair da zona de conforto com sofrimento. Eu já errei muito nisso, e não é nada disso. Olha só, zona de conforto é um lugar de estagnação no qual você não se desafia e não cresce. É um estado no qual seus sonhos atrofiam. E isso nada tem a ver com conforto. Vamos pensar aqui em um exemplo, vai. Um empresário que mora em um belo apartamento, come do bom e do melhor e dorme por noite 8 horas muito bem dormidas. Ele tem certamente uma vida confortável, certo? Mas ainda assim, ele lê livros toda semana, faz cursos, tem conversas importantes, se relaciona com mentores e faz toda semana terapia. Viu? Ele tem conforto e não está na zona de conforto. Eu iria além e diria que o conforto que ele tem o ajuda a sair da zona de conforto. Então não confunda sair da zona de conforto com o sofrimento. Nada de dormir pouco ou pular refeições e falar para o mundo que está evoluindo. Não é por aí. Busque condições sustentáveis para que aí sim possa sempre se desafiar e crescer. Esse é o caminho.
Ouvinte do Resumo Cast, ao longo desse livro, o autor fala muito sobre ter uma vida de abundância. Detalhe, não faltar nada não é o mesmo do que ter uma vida abundante. São coisas bem diferentes. O autor diz que, se você não está vivendo essa abundância, existe uma barragem, um desvio, um bloqueio. E somos nós que, através de comportamentos, muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos essas barragens e esses desvios de todo o bem que deveria chegar até nós. Outro ponto importante sobre abundância é deixar de lado a crença limitante que diz que, para ser bem-sucedido em uma área da vida, precisamos deixar de lado as outras áreas. O autor deixa bem claro que, para ser feliz em uma área, não precisamos ser infelizes nas outras áreas. Por exemplo, para ser bem-sucedido no trabalho, eu não preciso deixar minha família de lado. E vice-versa. Lembre-se que todo sucesso na vida não compensa o fracasso no lar.
Você pode estar até agora se falando o seguinte: olha, eu não tenho a vida abundante, mas isso é normal. Será? Talvez você esteja confundindo normal com comum. Normal é algo que segue a norma. A palavra já fala, normal, norma. É como as coisas deveriam ser. Já comum é algo com o qual você se acostumou. O seu estado atual, indesejado, na zona de conforto, pode ter se tornado comum para você, porque você está nele há muito tempo. Mas isso não pode ser normal. Eu te garanto, não foi para isso que você nasceu. Um exemplo bacana do livro é o seguinte: você acorda arrastado, apertando soneca e não quer viver. Isso pode, com o tempo, ter se tornado comum para você, mas isso não pode ser normal. Essa não é a norma. Ao longo do dia, você parece um zumbi, fazendo tudo no automático. De novo, pode ser comum, porque você faz isso sempre, mas jamais isso pode ser normal. Como Paulo Vieira fala diversas vezes ao longo da obra, como Rafa falou, você veio ao mundo para ter uma vida abundante. Isso é o normal. E se você não tá nesse lugar, e não é porque você já tá nesse lugar ruim há muito tempo, que isso deve ser uma normal, não. Isso se tornou comum, mas o seu direito é ter uma vida muito melhor do que isso. Então, ao falar da sua vida até agora, não fale que isso é normal. Pode ser sim que esse estado momentâneo tenha se tornado comum pra você, mas continua com a gente até o final do episódio, que eu te prometo que isso acaba hoje.
Indo ou voltando do trabalho, lavando a louça, tomando banho, varrendo a casa, indo passear com o cachorro, na academia. Eu não sei onde você está escutando o Resumo Cast agora, mas eu sei de uma coisa. Fica com a gente até o final, porque tem um desafio do Arnaldo que vai te ajudar a colocar em prática alguns conceitos, algumas ferramentas, alguns princípios que a gente vai comentar aqui nesse episódio.
Eu espero que você tenha a autorresponsabilidade de ficar até o final aqui no episódio de hoje. Autorresponsabilidade talvez seja o grande termo que associam ao Paulo Vieira, ao Poder da Ação e ao trabalho da Febracis como um todo. O Paulo Vieira fala muito sobre isso. Segundo o autor, autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Como ele fala, não existem erros, apenas resultados. Ele vai além do conceito de autorresponsabilidade e nos traz as 6 principais leis que nos permitem ser mais autorresponsáveis. Olha, coloque essas leis no seu espelho, na sua empresa, no seu caderno, na sua vida. Lei número 1. Se for criticar as pessoas, cale-se. Lei número 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Número 3. Se for buscar culpados, busque a solução. Número 4. Se for se fazer de vítima, passe de vencedor. Número 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Número 6. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Se você quiser saber mais sobre todas as leis da autorresponsabilidade, o que vale a pena, obviamente, compre o livro. Eu vou aqui me ater à última, a número 6, que é: se você for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa, tá? Então vou explicar um pouquinho aqui. Vamos dar aqui um exemplo. De novo, se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa e não a pessoa em si. Olha, o Rafa nunca atrasou para nenhum episódio em todos que eu já fiz aqui no Resumo Cast na minha breve história. Já pensou se um dia, por algum imprevisto, ele faz isso e eu solto? Nossa, como o Rafa é atrasado. Então quer dizer que aquela única atitude invalida todo o histórico dele, responsável e pontual? Outro exemplo comum, quando você está no trânsito e alguém te fecha. Aposto que você soltou um desgraçado, desgraçada, barbeiro, barbeira. Jura? Pode ser, de repente, uma pessoa que está aprendendo na autoescola. Então você acha que aquele homem ou mulher fez aquilo de propósito, com a intenção de te prejudicar? Aquela pessoa não é barbeira, ela foi barbeira ou ainda não sabe dirigir direito. E pode aprender, pode voltar a outro estado, não sei. Assim como a pessoa mais dócil do mundo pode ser um dia grossa por você. Então, ao invés de você clamar para o mundo em alto e bom som, nossa, como você é grossa, pergunte com carinho. Olha, eu reparei que a sua comunicação está um pouco fora do tom hoje. Tá tudo bem? Como se eventualmente o Rafa, que nunca atrasou um segundo, atrasar de repente 5 minutos, 10 minutos. Rafa, você nunca atrasa. Tá precisando de alguma ajuda? Resumindo, não julgue a pessoa, julgue a atitude.
E quando falamos sobre autorresponsabilidade, precisamos tomar cuidado para não cairmos na armadilha das historinhas, que o Paulo Vieira fala muito bem no livro. Historinhas são estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam nossos fracassos e nossas falhas. É uma maneira da gente não se responsabilizar por tudo aquilo que não deu ou não está dando certo em nossas vidas. Exemplo, você foi demitido, mas a culpa é do seu chefe. O seu negócio faliu, mas a culpa é do governo. Quanto mais a gente ficar contando historinhas para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor, mais nossa mente se acostuma com isso e o cérebro passa a acreditar que isso é realmente verdade. Nosso cérebro não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais comunicar, mais verdadeiro será. E aí eu te pergunto, ouvinte do ResumoCast, quantas historinhas você tem contado para justificar os seus fracassos? Para ficar mais fácil de perceber isso em você mesmo, o autor traz três categorias de historinhas. A primeira delas são as mentiras e os exageros. Por exemplo, existe uma pessoa que eu conheço, não vou falar nomes aqui, ela mora na minha rua, mas existe uma pessoa que aqui na vizinhança, ela fala pra todo mundo que ela não briga com ninguém, que ela não fala mal de ninguém, que ela não quer barraco com ninguém. Mas isso é uma grande mentira, porque o que ela faz quase todos os dias é falar mal das outras pessoas, é arrumar alguma briga com algum vizinho ou alguma coisa do tipo. Essas são as mentiras. Vem os exageros. Exageros é aquele negócio assim, poxa, ah, tá tudo lascado, tá tudo ferrado, não consigo emprego, ninguém está contratando. Isso é mentira. Pode ser que, na verdade, isso é um exagero, além de ser uma mentira. Mas por que um exagero? Porque sim, as pessoas estão contratando, existem empresas que estão contratando. Pode ser que estejam contratando menos do que antes, ou mais do que antes, mas as empresas estão contratando as pessoas. Quando você fala, ninguém está contratando, ninguém está me dando oportunidade, isso é um grande exagero. Vem a segunda categoria das historinhas, que são as verdades, e aqui eu vou ler um trechinho do livro aqui na página 47, acho muito legal esse trecho. Diz assim: conversando com um empresário em dificuldades, ele se abriu e me contou o porquê de todas as suas dificuldades financeiras. Ele disse em um tom de vitimização e também de impotência: esse país quebra qualquer um dia o dólar está alto, no outro está baixo, fiz uma importação porque o dólar estava baixo e agora ele subiu 40%. Como é que eu vou pagar isso? Estou pedindo dinheiro emprestado a juros altíssimos, sem contar que tenho mercadoria parada nos portos há mais de 2 meses. E o pior é a operação tartaruga que temos no órgão fiscalizador. No Brasil é assim mesmo, tudo é difícil para o empresário. Veja bem, aqui no Brasil, algumas situações são verdades. Isso que esse empresário contou para o Paulo Vieira é uma verdade, não é uma mentira isso. Mas temos que tomar cuidado com isso, porque essas historinhas podem, mesmo sendo verdade, elas podem nos impossibilitar, nos auto-sabotar de agir, mesmo que as situações não sejam tão fáceis assim. Por exemplo, para o empreendedor. Lá fora, ainda é mais fácil do que aqui no Brasil. Mas o Brasil está caminhando e tenho certeza que nós vamos também conseguir melhorar essa situação. E a terceira e última categoria das historinhas são as brincadeiras. E aí, em relação às brincadeiras, entra, por exemplo, digamos que você está conversando com um amigo e você está ali, você tem o seu corpo, todo escultural, você tá em boa forma, e seu amigo, ele é aquela pessoa gorda, aquele barrigão, e que fala pra todo mundo, ah, barriga é saúde, essa minha barriga é sinal de saúde. Ele fala isso num tom de brincadeira e tudo mais, mas lembre-se, o cérebro aprende, o cérebro não reconhece o que é mentira do que é verdade. Então, ou seja, essa brincadeira acaba assim se tornando uma grande historinha para que esse, no caso, gordo e barrigudo, ele não vá atrás do seu desenvolvimento, que no caso seria, né, um corpo melhor, ter uma saúde melhor. Por isso, mais uma vez, eu te pergunto, quantas historinhas você tem contado para si mesmo que justificam os seus fracassos? Que histórias são essas? Se você sente que está precisando de ajuda com isso, saiba que no conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro, tem uma ferramenta bem prática que pode te ajudar a classificar e mudar todas essas historinhas que você anda contando para si mesmo. Acessa lá resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do ResumoCast, e você vai ter acesso a essa ferramenta.
Um outro insight muito bacana do livro é a diferença entre processo e resultado. Todo mundo quer o resultado, mas será que você quer o processo? Ao escolher uma carreira, um caminho, um erro que muitos cometem é buscar apenas o resultado. Nossa, eu quero cantar que nem a Beyoncé em cima do palco. Uau, eu quero fazer gols igual ao Messi. Mas será que você quer sair do parto dos seus filhos direto para o ensaio do show, que nem a Beyoncé? Será que você quer treinar em um domingo de manhã debaixo de chuva, que nem o Messi? Pois é, muita gente se apaixona pelo resultado, mas esquece do processo. O autor dá um excelente exemplo sobre isso quando ele correu uma maratona. Ele fala o seguinte: em 2014, eu corri a minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro. Depois de completar a prova com prazer e bem-estar físico, eu disse ao meu amigo treinador: olha, não foi tão difícil como eu pensava que seria. Na verdade, foi até fácil. Até que o treinador respondeu: Paulo, completar 21 km de uma meia maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela. E o Paulo fala que aquilo ficou ecoando na cabeça dele e deu muita clareza para ele sobre o caminho do sucesso. Resumindo, gente, cantar que nem a Beyoncé é fácil. Difícil é treinar a vida inteira para alcançar aquelas notas. Fazer um gol que nem o Messi é mole. Difícil é ser o primeiro a chegar e o último a sair do treino todos os dias. Você não deve amar apenas o resultado, mas também o processo. Eu e Rafa amamos escutar nossas vozes no maior podcast de livros do Brasil. Mas também colocamos muito amor ao ler livros, anotar ideias e passar para o nosso painel de gerenciamento nossos grandes insights. Resumindo, para fazer o que você ama, primeiro você deve colocar amor no que tem que ser feito.
E não tem como você fazer aquilo que você ama de uma forma bem sucedida se você não tiver foco, que é justamente o que o autor vai tratar no capítulo 4 do livro. Ele diz o seguinte, que foco é a capacidade humana de concentrar suas energias em um único ponto com força suficiente para gerar mudança. O Paulo Vieira traz até uma citação do Steve Jobs muito legal, que diz assim: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. E sobre foco, o Paulo Vieira traz uma ferramenta, que é a ferramenta aqui do 1090.
A Lei 1090, talvez a parte do livro que eu mais gosto. Rafa, leitor, eu me lembro exatamente de quando foi apresentado essa lei. Foi em 2017, em novembro. Não, eu não só li esse livro várias vezes. Eu também fiz o Método SIS, o Seminário de Inteligência Emocional, no qual esse livro é baseado. E eu posso dizer que foi ali que eu comecei a entender o que é propósito. E se não fosse pelas fortes palavras do Paulo Vieira, eu não estaria aqui hoje e não seria autor de um best-seller. Inclusive, foi no SIS que eu conheci o ResumoCast. Após indicar vários livros e eu sem saber como é que eu ia fazer para ler aquilo tudo, alguém comentou: ah, escuta no ResumoCast. Eu perguntei o que era ResumoCast e o resto é história. Por isso e muito mais, eu vou fazer questão de mandar esse episódio pro Paulo Vieira. E se ele estiver escutando isso agora, Paulo, muito obrigado por ter mudado a minha vida. Voltando pra minha experiência no SIS em 2017, 5 de novembro, nunca vou esquecer. Uma das partes mais contundentes da imersão foi quando ele me apresentou a Lei 1090. E ainda por cima, apresentou essa lei citando o livro Em Busca de Sentido. Paulo explicou que apenas 10% é o que acontece e 90% é o que você faz com o que acontece. E deu o exemplo do autor Viktor Frankl do livro Em Busca de Sentido. Já resumimos aqui no Resumo Cast, e para quem não conhece ainda, o Viktor Frankl é o autor desse livraço maravilhoso, top 3 da minha vida, e ele sobreviveu a 3 anos preso em Auschwitz, no regime nazista, nos campos de concentração. E o Viktor Frankl conseguiu pegar os 10%, que eram um horror do campo de concentração, e escolheu os 90% de entender que ele podia usar aquilo para aprender e, consequentemente, escrever e impactar milhões de vidas como ele faz hoje. Como o próprio Paulo Vieira falou, citando esse exemplo do Viktor Frankl, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E quando você entende que 10% é o que acontece e 90% o que você faz com o que acontece, sem dúvida, grande parte do sofrimento vai embora. Então, assim como Viktor Frankl, assim como Paulo Vieira fala, escolha ver significado, inclusive na sua dor, e ao invés de vítima, se sinta presenteado por ela, por tudo que você aprendeu e, consequentemente, contribuiu a partir daquele momento.
E mais um ingrediente fundamental para que você desperte esse poder da ação está relacionado com a comunicação não verbal. Eu te pergunto, qual é o seu padrão linguístico não verbal? Você sabe me dizer? Aqui no livro, ele diz que comunicação não é só falar e escutar. A linguagem corporal que você usa tem um impacto profundo em sua comunicação, tanto interna, você com você mesmo, como externa, você com as outras pessoas. Um experimento científico do pesquisador Robert A. Emmons mudou drasticamente o que se acreditava sobre comunicação não verbal e performance humana. Nesse experimento, foram selecionados 3 grupos de pessoas e deram um texto para cada pessoa de cada grupo, o mesmo texto. Todo mundo ali tinha que ler e avaliar se o texto tinha um teor mais otimista ou um teor mais pessimista. Mas tinha um detalhe. O primeiro grupo deveria ler o texto com uma caneta na boca, como se estivesse fazendo um bico com a boca fechada, na pontinha da boca. O segundo grupo deveria ler o texto sem a caneta na boca. Já o terceiro grupo tinha que ler o texto também com a caneta na boca, mas a caneta deveria estar presa entre os dentes molares, como se estivesse ali simulando um sorriso. Após várias rodadas desse experimento, o que ficou constatado foi que o grupo que segurou a caneta fazendo o bico deu uma pontuação mais pessimista para o texto. O grupo que leu com a caneta entre os molares, simulando um sorriso, avaliou o texto com uma pontuação mais otimista, e o grupo que leu sem caneta teve a pontuação intermediária, avaliando o texto nem como pessimista, nem como otimista. A conclusão desse estudo foi que uma pequena mudança na comunicação não verbal altera a maneira pela qual o indivíduo vê e percebe o mundo ao seu redor. Assim como um sorriso, nossa postura corporal, nossa linguagem corporal afeta e muito nossa percepção e, consequentemente, as nossas atitudes. A neurociência mostra que nossa performance está diretamente ligada à nossa postura corporal. Paulo Vieira diz no livro que, para cada postura ou para cada comunicação não verbal, nós produzimos moléculas de emoção. Ele chama isso de MDE, moléculas de emoção, que são um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Não vou entrar em detalhes, mas adrenalina, cortisol, serotonina, endorfina e ocitocina são alguns dos mais conhecidos. Alguns deles nos fazem muito bem. Por outro lado, outros prejudicam e muito o nosso desempenho no dia a dia. A boa notícia é que nós podemos estar no controle disso. Dependendo da nossa postura corporal, substâncias diferentes são liberadas em nosso organismo. Ele traz no livro 6 padrões positivos de postura, e no conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro, você vai aprender que posições são essas. Lembrando que esse conteúdo extra é exclusivo para os nossos Tribers apoiadores, e você pode se tornar um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do ResumoCast acessando resumocast.com.br/apoia-se.
Como eu falei anteriormente aqui, toda a obra do Paulo Vieira, passando pelo método CIS, esse livro mudou a minha vida. Então eu estou aqui tão grato pela obra dele, que não tem como eu não falar de gratidão hoje. E eu me lembro como se fosse ontem de uma ferramenta, de uma intervenção que o Paulo Vieira fez com uma aluna que estava na sala lá do CIS, com mais de 4 mil pessoas. Ele puxou ela lá na frente, ela topou, claro, E ele perguntou assim para ela, você é grata? Ela falou, sou, claro. Aí ele, tá bom, vamos ver. Como é que você reagiria se você ganhasse na Mega Sena? Ela não entendeu muito bem. Aí ele falou assim, olha, você não tá entendendo. Você ganhou 20 milhões de reais, como é que você reage? Ela pegou o microfone, uhul! Deu um berro lá, começou a pular. Aí o Paulo, tudo bem. Você venderia sua família por esse dinheiro? Ela, não, nunca, tá louco? Você não venderia sua família por esse dinheiro? Não, claro que não. Então quer dizer que sua família vale mais que 20 milhões de reais? Muito mais. E qual foi a última vez que você agradeceu de maneira tão eufórica por tê-los na sua vida? Silêncio no auditório inteiro. Aquela menina ficou ali até vermelha de vergonha e percebeu que, de fato, nós já temos o que precisamos para sermos realizados e realizadas. Claro que temos que olhar para frente. E aí talvez esteja aí a pergunta de US$1 milhão, que é a seguinte. Como é que eu consigo conciliar a gratidão pelo que eu já tenho sem ser acomodado ou acomodada, mas a fome de crescer sem ser ansioso ou ansiosa? Vou repetir que essa pergunta para mim é capital. Como é que eu consigo conciliar a gratidão pelo que eu já tenho sem me tornar acomodado ou acomodada, mas a fome de crescimento sem ser ansioso ou ansiosa? Procurando uma resposta para isso, eu encontrei uma entrevista do Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, e ele fala o seguinte. Pense no alpinista subindo uma montanha. Se ele quisesse apenas chegar no topo, ele pegaria um helicóptero. Não, ele tem o topo como meta, mas ele quer aproveitar cada passo da jornada. Com a nossa vida, também é assim. Temos que ter um propósito, objetivo, metas, planos. Mas temos também que aproveitar cada passo da jornada com gratidão, senão essa busca se torna insustentável. Então, a partir desses exemplos, concilie gratidão com a fome de crescimento e chegue de maneira sustentável aonde você quer.
O livro Poder da Ação é dividido em 7 capítulos. Capítulo 1 fala sobre acordar, capítulo 2 fala sobre agir, capítulo 3 fala sobre autorresponsabilidade, capítulo 4 sobre foco, o capítulo 5 sobre comunicação verbal e não verbal, capítulo 6 sobre questões e o capítulo 7 sobre crenças. Nós recomendamos que, além de você absorver e praticar esse conteúdo que a gente acabou de entregar para você, nós queremos que você sim leia o livro, vá atrás desse livro, porque realmente é um livro muito prático, existem muitos exercícios nesse livro que podem te ajudar muito a colocar esse conhecimento de uma forma mais prática no seu dia a dia. E se você quiser comprar esse livro, o link está aqui na descrição.
Para quem é esse livro?
Esse livro é para quem está preso ou presa na zona de conforto e precisa de uma chacoalhada para agir agora.
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem quer declarar guerra à mediocridade e está com fome de encarar uma transformação na vida, tanto pessoal como profissional.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Desde o método CIS, e agora reafirmado por esse livro, eu fiquei muito marcado pela definição da palavra reclamar. Reclamar é clamar para si, é pedir que aquilo aconteça mais uma vez. Então, quando você reclama de algo, você, na verdade, está jogando para o universo para que aquilo aconteça de novo na sua vida. Ou seja, pare de reclamar.
O que marcou para mim foi o capítulo que fala justamente sobre a comunicação não verbal, porque isso me ajudou muito. Não tinha ideia quando eu li esse livro pela primeira vez, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2016, mas eu não tinha ideia sobre comunicação não verbal, não tinha estudado nada sobre isso. E esse capítulo me ajudou muito a gerar algumas mudanças que foram importantes no meu modo de pensar, no meu modo de agir e reagir ao encarar problemas, desafios ou notícias ruins. Detalhe, a postura, a linguagem corporal, algo que pode ser praticar rapidamente e o impacto é muito rápido e muito positivo. Recomendo que você preste atenção e pratique essas dicas que ele deixa nesse capítulo, que está lá no conteúdo extra que a gente preparou para você também. Bom, vamos lá. Frase desse livro que nós colocaríamos em uma camiseta.
A frase desse livro que eu colocaria numa camiseta e estamparia bem orgulhoso é a seguinte: se alguém pode, todo mundo pode.
Eu colocaria a frase aqui na minha camiseta: o mundo inteiro muda quando você muda primeiro.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, nós prometemos um desafio daqueles hoje e, de fato, a hora chegou. Muito fala o Paulo Vieira nesse livro sobre crenças, crenças limitantes. Ele nos ensina que uma crença limitante é originada tanto com repetição quanto com forte impacto emocional. A grande prova de que o impacto emocional funciona é o seguinte: aonde você estava exatamente no dia 11 de setembro quando caíram as Torres Gêmeas? Você lembra, né? Eu lembro perfeitamente. Eu estava tirando uma sonequinha antes de ir para o colégio, que eu estudava na parte da tarde. Mas o que você jantou anteontem? Duvido que você lembre. Então, o forte impacto emocional é muito importante para você ressignificar suas crenças. Primeiro, você tem que diagnosticar. Passo 1. Diagnosticar quais são suas crenças limitantes. Crenças limitantes não são sentimentos. São frases que você fala e que te limitam. Por exemplo, eu odeio dinheiro, homem não presta, depois de uma coisa boa vem algo ruim, eu mereço sofrer. São crenças muito comuns que eu já vi em clientes e amigos. Então, primeiro, lista todas as frases que você se fala e que te limitam. Fez isso? Agora você vai ressignificar essas frases. Então, por exemplo, na frase limitante, na crença limitante, depois de uma coisa boa acontece algo ruim, você pode trocar essa frase por: se uma coisa boa aconteceu, só depende de mim fazer algo bom acontecer de novo. Ou algo do tipo. Então, para cada frase limitante que você escreveu, você vai ressignificar aquela frase, né, diante do mesmo tema, por uma coisa positiva. Outro exemplo: dinheiro, só tem dinheiro quem é safado. Bom exemplo aqui que você pode ressignificar. Se eu tiver dinheiro na mão, eu posso fazer bem para muita gente, tá? Então, pega as crenças limitantes e ressignifica para frases afirmativas e positivas. Bom, feito isso, você vai agora repetir. O Paulo fala no livro para você escrever mais ou menos 10 vezes cada frase por dia. Assim, a repetição tá feita, né? Mas cadê o impacto emocional? Então, voltando. Você vai escrever as crenças limitantes, reescrevê-las de maneira positiva e todo dia escrever 10 vezes cada frase na versão positiva, claro. Já o impacto emocional fica com música. Então, faça isso, se possível pela manhã, se a sua casa, se o seu ambiente permitir, com uma música que te emocione no fundo. Assim você vai associar a repetição ao escrever as novas crenças com a emoção da frase. E assim você cria uma nova origem. E aquela frase que antigamente te limitava vai ter uma nova versão associada à emoção, e assim todo o seu complexo neural vai mudar e, consequentemente, o mundo ao seu redor. Faça isso, muda suas crenças e mude sua vida.
Estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. Eu quero convidar você para fazer parte da nossa tribo de apoiadores, onde lá, como eu já falei, você vai ter acesso ao conteúdo extra sobre esse livro e também a oportunidade, a chance de debater ao vivo esse livro com os apresentadores do Resumo Cast, com nós, ou também com outros apoiadores, que são pessoas que adoram se encontrar para debater os livros. Também quero deixar um grande abraço para os nossos Tribers Conselheiros, que são empreendedores que nos apoiam com um valor muito significativo todos os meses. São eles: Marcílio Guedes Drummond, Rafael Louredo, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Albergente. Um grande abraço para vocês, desligo minha nave por aqui e até o próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.